Eu vejo a lei não como um retrocesso, como afirmou a doutora Maria Cristina, mas como um avanço. E gostaria de discutir com o senador a questão da comissão que por ele está proposta, que dentro da lei seria muito mais uma perícia médica do que uma comissão de decisão. Essa é a proposta. Então, nós apoiamos o projeto, entendemos que não vai levar ninguém para a prisão, mas que vai penalizar o usuário, que ele precisa desta penalidade. E, no meu pensamento pessoal, que eu tenho discutido, essa penalidade deveria ser muito mais financeira de qualquer outra forma. Sugeria, assim, X% do patrimônio dessa pessoa vai ser cobrado como multa, nessas condições, e esse dinheiro ser revertido para o tratamento daquelas pessoas que precisam e para o combate ao tráfico. Outra coisa que eu gostaria de falar, me permita, senadora, o Brasil não produz uma folha de coca, mas produz todas as substâncias químicas que são usadas no refino e na preparação tanto da cocaína como do crack. E não temos uma política de normatização e de controle da produção dessas substâncias, como acetona, querosene, o permanganato de potássio, que saem do Brasil para a Bolívia e para a Colômbia para serem utilizadas no refino e na produção dessas drogas. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Salomão e agora passo a palavra ao doutor Marcelo e em seguida ao senador Wellington Dias.
Bom, inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte, eu aqui não estou representando nenhum interesse corporativo financeiro, nenhum tipo de lobby. Eu sou um médico humilde do SUS, que atende paciente do SUS num hospital pobre de SUS. Eu estou dizendo a minha prática de 30 anos nessa área. E, baseado nisso, sem nenhum subterfúgio ou parâmetro extra-técnico, eu digo o seguinte, essa lei do doutor Demossos, senador Demossos, ela é uma esperança que nós temos para políticas de saúde e segurança que já se demonstraram ineficazes e catastróficas, catastróficas. Eu me espanta muito essa repetição, essa cantilena do Ministério da Saúde, da Justiça, que está tudo bem, que nós já estamos trabalhando, que já, as leis já estão corretas. Não é o que eu vejo na minha prática. Eu mostrei, Goiânia tem 300 doentes querendo se internar e não tem leitos. Que política é essa que está dando certo? O que está dando certo? Eu pergunto, o que, que está dando certo? Goiânia, os hospitais que tem, que atendem essa população, são filantrópicos ou conveniados com o SUS. Não tem um hospital público. Não há uma iniciativa que não parta de gabinetes refrigerados, de técnicos não médicos, com interesse, muitas vezes, corporativos, de cabide de emprego, e que redundam em falácia e em fracasso. Falácias como a que nós ouvimos hoje, de que o doente tem de ter liberdade. Gente, a doença mental é exatamente a definição do RE, que é um psiquiatra famoso, é a perda de liberdade. O indivíduo está com uma lesão cerebral na qual ele perdeu a liberdade. 70% dos meus doentes de crack não querem se tratar. E aí, eu vou deixar eles na rua? Se matando? Matando os outros? Isso é doença e é segurança também. É segurança pública e é doença. Por isso que é um tema, ao contrário do que diz o doutor Vladimir, que integra, sim, as duas áreas, saúde e segurança. Porque o indivíduo perde a liberdade, e liberdade, inclusive, não é de tomar açúcar, de emagrecer ou de engordar, é liberdade de matar o outro. Ora, vamos deixar esse indivíduo, então, com a liberdade de matar o outro? Que tipo de liberdade é essa? Então, senador Demossos, fica aqui o meu parabenizamento pela sua coragem, pela lucidez dessa sua proposta. Espero que redunde em alívio para milhões de pessoas, milhares de pessoas no Brasil afora, e que lutemos, e o senhor tem no mínimo um valoroso condutor, um valoroso soldado, para lutar contra esse tipo de falácia que ouvimos aqui hoje, falácias técnicas. Olha, evidência empírica sou eu. Ora, depoimento da família? Ah, eu vi um depoimento da família? Eu estou convivendo 24 horas com família, eu estou convivendo 24 horas com dependente, eu não estou ouvindo depoimento. Eu não estou baseando em evidência empírica da Organização Mundial de Saúde, sei lá das quantas, Rabimbela da Parafuseta, eu estou baseando na minha prática do dia a dia, de lidar com 100% SUS. Não são pacientes ricos, não, eu lido com o SUS, com a pobreza, com a população brasileira. Então, a evidência empírica, como diz o Luiz XIV, né, a evidência empírica sou eu.
Muito obrigada, doutor Marcelo Cacheta. Uma palavra ao senador Wellington Dias.
Bom, aí eu quero começar aqui dizendo que ainda bem que a decisão não é só minha. Tá certo? Ela é de um...
colegiado.
No caso aqui vai ser de uma comissão com muitas cabeças, com muitas formações.
Imagina a minha posição, tá, como certo? Relatora dessa matéria.
E é por isso que eu...
cada vez mais preocupado.
Que eu quero dizer, meu querido Marcelo Cacheta aqui, temos que aprender a respeitar a posição dos outros, assim como nós queremos respeitar a vossa posição aqui, a do Dr. Salomão, enfim, a do autor, não é, do projeto. Mas veja, eu quero começar aqui por a informação que o senhor mesmo coloca. Primeiro, eu gostaria, por exemplo, que fosse requisitado ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Federal de Psiquiatria, que estiveram aqui, se houve uma mudança de posição no sentido de defender a aplicação de pena como alternativa da entidade. Porque nos depoimentos que fizeram aqui, inclusive tivemos o privilégio de estar no Conselho Federal de Medicina, no momento em que foi aprovado não sei como é que é o termo técnico, os parâmetros para a condução do tratamento, onde o Brasil naquele dia estava fazendo a orientação técnica do Conselho Federal de Medicina para todos os profissionais nesta área. Bom, veja, se é verdade que nós temos 50% da população que em algum momento consumiu álcool, se é verdade que nós temos 10% destes que são usuários mais frequentes, nós estamos falando de quantos milhões de pessoas? Eu não acredito que alguém de bom... porque estamos falando de drogas, aí tem que entrar tudo. Eu não acredito que de bom senso alguém defenda. Porque qual é um problema, meu querido Demóstenes? É que a primeira pena é uma detenção de 6 meses. É a primeira pena. Alguém de sã consciência acredita que em 6 meses um dependente químico vai estar curado, vai estar tratado? Do álcool, da cocaína, da maconha? Não. Uma nova pena, qual é, que vai acontecer? Ele vai detido novamente. E agora, vai ou não vai preso? O que diz a legislação? A minha compreensão é que em algum momento ele vai ser preso. Pode não ir encarcerado, pode não ir imediatamente. Ele tem aí, que já é aplicado uma pena de detenção de 6 meses. Que como ele é um réu primário, aí a lei assegura, ele cumpre em liberdade. Mas, repito aqui, alguém aqui, principalmente os profissionais, acreditam que alguém que tem dependência do álcool, um alcoólatra, que alguém que tem dependência do crack, da cocaína, da maconha, de qualquer outra, vai deixar a dependência em 6 meses?
Eu senador, não, só para...
não acredito.
A lei atual e todas as leis falam em drogas sem autorização. Portanto, o álcool está completamente fora disso.
Então, né? É uma brincadeira.
Não.
Porque não dá para tratar de drogas sem tratar do álcool.
Nós estamos mudando...
A gente está ouvindo aqui todos os depoimentos, colocando na primeira mão o álcool.
No mundo inteiro é assim, a não ser que se proíba o álcool no Brasil. Aí sim, então, se proibir o álcool, alguém... aí entra com um projeto para isso, porque o álcool é autorizado.
Eu estou querendo proibir primeiro a propaganda.
Drogas lícitas e ilícitas é o conceito.
Mas eu quero aqui...
Mano,
eu estou colocando aqui, pegando o argumento dele aqui. Ó. Quando esse número que o senhor coloca, que recebe esses milhares de pessoas, quantos por cento são de álcool? Quantos por cento são de álcool?
Pesquisa do Sebrid que 82% da população brasileira já são usuários do álcool,
então,
eventualmente.
Mais do que o normal,
e que 10% destes, 8,2%, portanto, da população, são dependentes do álcool. E que destes, em torno de 1%, o que representa então 0,1%, precisam de tratamento mais intensivo.
Mil.
Agora, a dependência, senador, ela pode ser tratada em tempo mais curto, sim. Existem pessoas que vão levar um tempo muito maior.
Desintoxicado ou tratado?
E desintoxicado
ou tratado.
E passa para o ambulatório.
Não existe.
A internação
não
é o tempo
caso.
Mais curto possível.
Me perdoe, mas aqui a gente ouviu cientistas, não há Não há essa possibilidade.
Uma vez Flamengo,
de tratamento.
Sempre Flamengo.
Aliás, não há
Mas
cura.
Existe o dependente
Aliás,
que
não
está em
Aliás, não há cura para o dependente. Não há cura para o dependente. Aqui, admitidamente, isso é franco aqui, porque senão em nome, aí eu uso aqui as palavras dele aqui, em nome de uma coisa falsa, a gente vai induzir a uma decisão errada. Eu quero só que, assim, por isso que eu peço aqui, primeiro, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psiquiatria, para saber se mudou de posição. Porque não tinha essa posição quando estiveram aqui.
O senhor me permite?
Acho que não. Com prazer.
A Associação Brasileira de Psiquiatria sempre teve esta mesma posição. Esta que eu coloquei.
Falando do Conselho Federal.
E eu faço parte da diretoria. O Conselho Federal de Medicina, até muito recentemente, tinha uma posição um pouco diferente, que era baseado nas resoluções 1407 e 1408 de 1995, que foram revogadas. Então, hoje, o Conselho Federal tem uma posição diferente. O senhor esteve no terceiro seminário, lá no Conselho.
E não foi dito isso.
E o senhor se lembra que eu estava na mesa, eu fui um dos oradores, junto com o Salgado, lá do Rio Grande do Sul, e o doutor Ronaldo Laranjeira.
Correto.
E as posições de nós três foram categóricas. E
sim, mas eu estou falando do Conselho.
O Conselho. A posição do Conselho é
essa. Eu poderia trazer aqui outros profissionais com outras posições.
E eu vou solicitar ao Conselho Federal que encaminhe ao senhor um documento colocando esta posição.
A penalização, enfim, do jeito que está dito aqui no projeto.
A penalização.
Do jeito que está no projeto.
Não
como
a prisão.
O senhor disse aqui.
A penalização.
Não, mas o senhor disse aqui que é a favor do
da
projeto.
Da penalização.
Estou lhe dizendo aqui o projeto. Som. A primeira pena é de detenção de 6 meses.
Senador,
tá certo? E, aliás, o argumento é esse aqui. Como é normal a reincidência, mesmo quando com 1 ano ou 8 meses ou 9 meses, enfim, se faz o tratamento, senador, é muito comum a reincidência.
Senador Wellington,
claro, aqui não tem.
Vossa Excelência sabe que em direito
ninguém.
A gente conjuga
da
mesma lei. Então, Vossa Excelência,
pega eu lhe ouvi aqui, ó, bem caladinho, bem não, tranquilo aqui por um tempo longo. Se
só
me permite,
só para leia o artigo 47, por favor. Não,
tudo bem, então só já li aqui.
A interpretação de Vossa Excelência está errada.
Tá não.
Tá sim.
Não tá.
Aqui, pena
não
de
tá.
6 meses a 1 ano. Artigo 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação realizada por comissão técnica, substituirá. Então,
aqui não adianta enfeitar, tá no seu texto.
Substituirá.
Pena. Detenção de 6 meses, tá certo?
A um ano. Isso.
O juiz pode substituir?
Não.
Já pode hoje.
Não
o juiz
pode.
Já pode hoje? Pode.
Não pode.
Ora mais.
Mas onde está isso?
Hoje. Não
traz
sei, os juízes estão fazendo.
Não. Qual o juiz?
Estão fazendo hoje.
Me deu o nome de um
estão
juiz
fazendo
que
hoje,
fazendo
hoje.
Isso.
Não sei qual se com base aqui na lei 10.216, não sei
não,
em qual.
Não, não,
mas
não,
estão
não,
fazendo
não.
Hoje.
Negativo.
Hoje. Eu acho que assim, se a gente quer. Aí é que eu vou colocar aqui a posição que eu tenho defendido. Eu tenho a compreensão que um dependente químico. Estou falando não do usuário de droga simplesmente, quando ele atinge um patamar de dependência, e hoje a ciência já tem vários mecanismos, não é, de exame, de poder constatar, seja com a presença da psiquiatria ou da medicina. No momento em que se tem a constatação que há uma dependência, essa doença ela tem um transtorno mental, ela tem uma doença mental. Por isso que se enquadra, sim, na Lei 10.216. Claramente, sem nenhum problema. Então, o que eu quero aqui, presidente, é só colocar, veja só, eu tenho me debruçado sobre esse tema, tenho muito que aprender ainda, e eu quero registrar aqui qual é o grave problema, e aqui já falei isso para o ministro Alexandre Padilha, já falei isso para o ministro Eduardo Cardoso, já falei isso para a presidente Dilma, qual é o grave problema que nos leva a esse debate aqui? É que tem uma lei que só funciona se tiver uma rede para atender o usuário. Não tem. Essa aí que você coloca mesmo. Você coloca dos milhares de pessoas que chegam lá e não tem. Vamos imaginar aqui de modo muito racional. Todas as drogas, incluindo o álcool, se a gente calcular na dependência, um máximo de 1%. Tá certo? Dessa faixa da população aí que nós estamos colocando. Estou falando de 1,5 milhão de pessoas que nesse instante, desesperadamente, precisam, não é, de um atendimento. Onde que ele faz o diagnóstico? Qualquer município do Rio Grande do Sul faz? Não. Do Piauí? Não. Do Goiás? Não. Não há essa rede. Não há essa rede sequer para o diagnóstico. O que a gente tem, não é, dos centro de atendimento psicossocial, álcool e droga, sabe, é um negócio de, sei lá, 200 e poucas unidades num país com 5.600 municípios. Você compreende? Aí faz o diagnóstico. Onde é que está a condição do atendimento? Não tem. Eu estou falando aqui de mais ou menos 1.600.000 pessoas versus 25.000 vagas para a desintoxicação e o tratamento. Eu aprendi um termo que eu acho que é corretíssimo, do acolhimento, porque após a desintoxicação, se não fizer a parte da reconstrução dessa pessoa, como se faz sempre com a saúde mental, você devolve para ele se intoxicar de novo, como é o mais comum. É o que está acontecendo hoje. Então, o que eu quero aqui colocar, porque o que eu avalio é que, além do juiz, eu acho que é preciso dar o poder a profissionais, a equipes profissionais, para fazer compulsoriamente a internação. Se se comprova que há uma dependência, acho que a lei do juiz, que compreendo já tem hoje, eu acho que precisamos avançar para que o, como foi disso aqui, como é que é o termo, doutor Salomão, que o senhor usou aqui, da comissão, da...
Uma equipe
de peritos, né, que tenha um médico, que tenha um psiquiatra, enfim, possam analisar como ocorrem em outras doenças graves, como ocorre com outras. É uma equipe ali que decide se faz ou não faz a cirurgia cardíaca. É uma equipe ali que decide se faz ou não faz uma cirurgia de aneurisma, que todas têm risco no momento do tratamento, no momento cirúrgico. Então, o que eu quero aqui, com essas palavras, é dizer, meu querido senador de morte, eu sei que é muito fácil compreender a ausência, na minha avaliação, de resposta. Nós temos uma lei moderna, e eu concordo, porém com uma estrutura da idade da pedra. Essa que é a verdade. E aí,
as
eu compreendo.
As leis modernas, aliás, costumam ser péssimas.
E aí eu compreendo. E aí eu compreendo a sua colocação. Por exemplo, se a gente tivesse apenas o artigo 47, exceto no que fala da sentença, certo? Eu acho perfeito, até para poder facilitar o entendimento, até para facilitar, correto. Até para facilitar, exceto a parte da sentença.
Claro. Eu concordo com Vossa Excelência.
Então, agora eu acho. Eu
Vossa Excelência dizer o seguinte: eu não sou favorável à penalização, mas sou favorável a criar a internação compulsória.
Claro.
Então, pronto,
eu compreendo que, no caso. E aí precisa ficar claro assim: aí de novo aqui, divergência. Não se trata de um usuário. Porque senão, vamos parar de ser hipócrita. Quem aqui nessa sala aqui não toma cerveja, não toma vinho, não toma... Porque, isso aqui sim. Isso aqui está fora. Isso aqui é uma hipocrisia que se tem no planeta,
que
tem no nosso país.
Isso aqui não é, não. Tá, porque a droga tem ligação com o crime.
É uma hipocrisia.
Direta.
E a maior parte, porque é ilícita.
Exato.
Se ficasse proibido o álcool do mesmo jeito, nós íamos ter os traficantes do álcool com a guerra do álcool do mesmo jeito.
Claro, perfeito.
Essa aqui é a verdade.
Então, para que criar mais um mercado?
Essa aqui é a verdade. Então, o que eu estou aqui colocando, presidente, de modo muito tranquilo. Primeiro, compreendo aqui a posição, o que eu estou vendo no Brasil inteiro e as pessoas cobrando isso. No desespero, me livrem desses indivíduos. Tem uma palavra bonita que eu usei de higienização, tá certo? Mas no popular mesmo é isso. No desespero, me livrem, tranquem, botem lá no lugar longe de mim. E eu acho que é possível, eu acredito no ser humano, tenho viajado e tenho verificado, para minha satisfação, que inclusive do crack é possível se ter a desintoxicação, é possível se ter abstinência e é possível a pessoa voltar à sua vida normal. Aqui mesmo, nessa comissão, eu quero encerrar com isso, nós ouvimos aqui gente que chegou a ser envolvido em crimes bárbaros, em assalto por conta da dependência, hoje é prefeito de cidade do Rio Grande do Sul, é secretário de segurança no estado do Espírito Santo, que é profissional de várias áreas. Então, eu quero acreditar no ser humano. Por essa razão é que eu acho que esse caminho pode ser melhorado, mas não tanto. Senador, não ir a um ponto que chegue a gerar um problema.
Obrigada, senador Wellington. Eu queria, como requerente dessa audiência pública, fazer algumas colocações rápidas e agradecendo já antecipadamente a contribuição valiosa que deram os médicos representando da área psiquiátrica, e também as representações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça. Discute-se aqui exatamente essa questão grave, levantada também pelo senador Wellington Dias, e falada pelos nossos especialistas, os nossos doutor Salomão, doutor Marcelo, da área psiquiátrica, que diz respeito, por favor, senadores, à questão da falta de condições do setor público de atender. Em Porto Alegre, o Hospital Conceição, que é um hospital público, ele conta com uma unidade CAPS do terceiro tipo AD. Só que até agora, o Ministério da Saúde ainda não certificou esse CAPS AD no Hospital Conceição de Porto Alegre.